Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapó.
Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e esse é o segundo episódio de quarentena, hoje com um convidado diferente, uma participação diferente, o meu amigo Marcos Teixeira do Tem Mensagem Pra Você Podcast. Oi, Marcos, tudo bem?
Fala, galera, tudo certo aqui na quarentena. Vamos lá.
Vamos lá, Marcos. Hoje eu convidei você, explicando para os ouvintes, o Marcos, ele é redator publicitário há mais de 30 anos, é isso?
Já deu, acho que uns 31 anos, por aí.
Então é o seguinte, eu queria conversar com você, Marcos, para a gente explicar um pouquinho da mecânica quântica quando ela é usada para criatividade, né? Eu queria entender um pouquinho mais do seu processo criativo, como que tudo isso funciona. Porque você também, além de redator, você também é músico, você também é locutor. Ou seja, você tem uma vida de criatividade, certo?
Sim, sim.
E eu queria trocar essa ideia com você, né? Trazer essa informação para o público do Ondas.
Beleza, vamos lá.
Marcos Teixeira, me fala um pouquinho, como é que esse processo seu criativo, que processo você usa quando você começa a escrever?
Tá, vamos lá. Eu acho que primeiro é bom falar que existe, acho que, dois tipos de criatividade, né? O processo criativo, acho que, e um deles você aprende só quando você você se dá conta que ele existe, quando você começa a trabalhar realmente, no meu caso, por exemplo, na área de propaganda e tal, né? No departamento de criação de uma agência e tudo mais, porque é uma criatividade, vamos dizer assim, controlada, né? Por quê? Porque você tem toda a liberdade para criar, ter ideias incríveis e tal, originais, né, que podem ganhar prêmio e tal, desde que elas atendam a um briefing, né? Desde que elas atendam a uma série de questões que precisam ser atendidas, que foram pedidas pelo cliente, ou que são pertinentes ao produto, são características do produto que tem que ser colocadas em destaque, etc, etc. Então, a criatividade é controlada, né? Quer dizer, por mais que você seja genial e faça coisas incríveis, você tem que extrapolar essa tua criatividade dentro daqueles parâmetros, daquelas coisas que existem. Por que eu estou falando isso? Porque é diferente de uma criatividade de um artista. Então, esse artista, né, que pode ser de qualquer área, como eu falei, né, se for músico, não músico que trabalha para publicidade, mas um artista plástico, enfim, ele tem uma liberdade, né, criativa, que está muito conectada com o sentimento dele, né? Como ele coloca isso para fora usando as melhores ferramentas que ele tem, enfim. Então, passei o maior tempo da minha vida e ainda passo, né, exercendo essa criatividade que é controlada, né? Quer dizer, você tem uma liberdade, mas ela tem um briefing, ela tem um roteiro, ela tem uma série de nãos, né, que você precisa respeitar.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a você, na verdade, você fica completamente preso numa guia que te passam, certo? Mas você acha que a mecânica quântica, quando você se inspira por algo que não é dessa dimensão, você acha que ela também consegue te ajudar no momento de criação também? Para publicidade, porque é algo completamente limitado, ou você acha que essa inspiração que o artista recebe é só quando que ele está livre para criar sem barreiras?
Não, acho que se fosse assim, é que eu falei, não existiria publicidade, né? Se fosse assim só com uma inspiração romântica e filosófica, não. Eu acho que tem tudo a ver. Assim, acho que quando você vai estudando a mecânica quântica, quando você vai desenvolvendo, né, a tua maneira de pensar, o teu olhar, quando você vai expandindo a tua consciência e tal, o teu campo, você vai ficando mais conectado, né, com o teu mental superior, você vai ficando mais conectado com o todo, né, com tudo. E aí, eu acho que isso é a resposta para o insight, né, o que a gente chama de insight, né, que é aquela inspiração, você está tomando banho e a ideia vem, ou você sonha, sim, ou você acorda com a ideia, sim, na cabeça. Isso é um insight. O insight, ele não vem do nada, ele vem de algum lugar, né? Ele já existe em algum lugar, aquela história, né? Quer dizer, ele já existe numa frequência, numa dimensão, e por você estar mais conectado, né, ou numa frequência mais adequada, você vai conectar com ele, né, e ele vai vir para você, você vai fazer o download daquele insight. Então, acho que não é só uma inspiração, como eu falei, desse ponto de vista romântico, né? Mesmo com essas regras, eu acho que a mecânica quântica explica a base de toda a criação, que é o insight, né?
Tá, mas olha que interessante, você falou do insight. O insight nada mais é do que o acesso ao mundo das ideias. O tão mundo das ideias que Platão já falava. Mas esse... Então, para você é um processo, mesmo na pressão, para você resolver aquilo, por exemplo, em uma hora, que você tem que dar aquela solução num texto, mesmo na pressão, você consegue ter esse acesso ao mundo das ideias. Aquilo vem para você através do insight.
Ele depende de como você está, né? Acho que emocionalmente, como está teu equilíbrio, você exatamente vai ter mais acesso a isso, né? Porque senão, você, depois de anos que você trabalha com isso, né, você vai adquirindo uma série de técnicas, né, de atalhos, de coisas que te salvam nos momentos de sufoco ali, de não ter prazo, né? Então, você já tem mais ou menos o que a gente chama de os gatilhos, né? Você já tem mais ou menos como a coisa funciona, então você vai meio que pisando ali no mapa, mais ou menos, que já existe, né? Mas isso é com tempo, com técnica e tal. Então, quando você consegue o insight, ou quando você consegue essa conexão, é fantástico, porque primeiro você ganha, às vezes, muito tempo, que você estaria ali só na parte racional, no exercício da técnica. Como você vai, às vezes, ter um trabalho realmente acima da média ou fora da caixa, como falo, enfim. Então, mas acho que depende muito de como você está. Eu acho que mesmo quem não tem, não estuda mecânica quântica, enfim, não sabe como funciona, aproveita do insight, porque ela está naquele momento, sem querer, né, sem saber, ela se conectou com esse mundo das ideias aí e se deu bem.
Então, Marcos, olha que legal que você está falando aí, que mesmo no estresse você consegue ter acesso ao mundo das ideias. E essa é uma pergunta recorrente para mim, né, que as pessoas fazem, né? Poxa, eu estou tão estressado, né? Como que eu consigo, num momento de estresse, acessar assim, uma ideia nova que me tire daquele sufoco? Então, pelo que você está falando, nada mais é do que treino, né? Você é o exemplo vivo que treinando dá para a gente mudar tudo isso.
Eu acho que as técnicas, né, ajudam a você seguir quando, pelo prazo, pela pressão, a ansiedade sobe, né? E você começa a sentir medo, que não vai conseguir fazer aquilo a tempo, que não está tendo ideia, né? Isso acontece com todo mundo, até com quem é experiente. Então, é uma angústia, né? Porque é diferente você falar assim, preciso ter uma ideia, né? A outra é você, preciso ter uma ideia para daqui 4 horas, né? E você vai ser cobrado por isso. Então, o exigir do cérebro algo criativo, original e brilhante e que ninguém tinha, né, feito ainda e que atenda todos os pedidos do briefing e tal, é um xadrez mental violento, né? Então, se você tem técnica, a técnica ajuda um pouco a você ir traçando alguns caminhos para ir tentando baixar a ansiedade, ir para o caminho mais seguro, né? Você vai indo e tal, para que depois você consiga ter um equilíbrio e esteja aberto ao insight. O insight às vezes não acontece, né? Muitas vezes, na maioria das vezes até, o insight às vezes não acontece, você não conecta, porque o teu grau de ansiedade está muito alto e tal. Eu acho que a primeira coisa é você sair um pouco, parar um pouco para pensar por que que eu estou ansioso, né? Começar a ter um pouco de certeza que a ideia vem, porque ela já existe, né? Quando você muda a tua maneira de pensar, pensando que a ideia já existe, né? É como se você tivesse só que acessar aquele site na internet, né? E você tá tão nervoso que você começa a ter problema com a internet, com o navegador e tal, e não consegue entrar. Então, acho que se você sabe que a ideia está lá, ela existe, e você só precisa conectar, então você tem que trabalhar para você estabelecer essa conexão. E como é isso? Baixando a ansiedade, né? Entrando numa outra vibração, numa outra frequência. Eu sei que isso é difícil no meio de uma maluquice, no meu dia a dia, por exemplo, mas é uma coisa que eu comecei a procurar fazer. Depois que eu comecei a ter contato com a mecânica quântica, com todos esses estudos e tal, né?
Mas olha que bacana isso que você está falando. Você pintou a coisa de uma maneira agora super simples de ser compreendida. Imaginar que aquela ideia que você busca já existe.
Sim. Uhum.
E quando a gente imagina que ela já existe, a gente sabe que existe todas as possibilidades, que no mundo das ideias tem tudo. Mas quando a gente foca, né, a nossa capacidade de focar nessa energia, nessa vibração, nessa onda, que é a solução para isso, que ela já existe, e a gente tem essa certeza, é só uma questão de sintonizar, realmente parece que fica tudo muito mais fácil. Eu adorei essa ideia, Marco.
Mas acho que a maior prova de que a ideia já existe, né? Já aconteceu comigo e acontece com todo mundo que trabalha em publicidade, né? Se você, poxa, você vê uma ideia que foi premiada em Cannes, por exemplo, ou qualquer Londres, ou qualquer festival de publicidade relevante, que foi premiada, e você fala assim, puta, bicho, eu tive essa ideia há 2 anos atrás. Ah, eu tive essa ideia, apresentei, o cliente não topou. Mas assim, é exatamente a mesma ideia. Então, essa ideia já existia. Só que alguém conectou.
Exatamente.
Você também conectou, só que não foi adiante. Mas ela estava lá. Então acho que para mim a maior prova é essa, que toda hora acontece isso. Já aconteceu comigo muito. Você fala assim, puta, mas eu tive essa ideia, exatamente essa ideia. Até às vezes o texto, às vezes o que o cara está falando, você fala assim, puta, eu tive essa ideia, eu tenho lá o roteiro guardado, né, daquele comercial igualzinho. Ah, mas alguém roubou? Não. É um cara da Finlândia, fez o filme. Você não tem contato nenhum, né?
Sintonizou a ideia.
Sei lá, o Leste Europeu fez o filme, você viu no festival, você fala, pô, cara, eu tinha esse filme. Então, eu acredito muito nisso, que as ideias, elas estão lá e você conecta com elas, cara. Acho que não é exatamente a gente que vai gerar essa ideia. A gente vai gerar a maneira de conectar com ela e ela já está existindo em todas as suas possibilidades, ela está lá. Disponível.
Deixa eu agora fazer uma outra pergunta. Vamos mudar um pouquinho o foco. Nesse último ano, você começou também a criar textos, né? Pro Tem Mensagem para Você podcast.
Sim.
Tentando simplificar, o Tem Mensagem para Você é quase que um trabalho mediúnico, né? Você senta na frente do computador e começa a escrever. Como se dá esse processo?
Então, cara, eu prefiro, como eu falei, eu descrevo lá no podcast, né? Eu chamo de textos inspirados, né? Eu acho que eu, há muitos anos atrás, acho que também aí quase 30 anos, 25 anos atrás, eu li um livro, né? Eu estava começando a me interessar por assuntos mais espiritualistas, né? Como eu sempre me interessei, sem me ligar a qualquer crença ou religião, etc. Sempre fui meio cientista, assim, eu sempre quis estudar, né, todas as vertentes e tentar aproveitar o que tem de bacana em cada uma e tal. E eu li um livro, né, de uma americana que ela um dia ela foi morar, ela era publicitária, por coincidência, o marido era, acho que era artista, ilustrador, pintor, alguma coisa assim. Eles foram morar na Califórnia, numa casinha de montanha, assim, né? Estavam super bem. E ela desceu um dia para ir para um lugar onde eles tomavam um café, tinha uma estradinha, eles foram descendo, como fazia todo dia, e um caminhão veio desgovernado e atropelou ela, ficou embaixo da roda do caminhão, enfim, né? E ela teve um, né, um EQM lá, né? Uma experiência de quase morte, uhum. E depois disso, ela começou a canalizar. E eu falo, o que é canalizar, né? Canalizar é uma coisa que pode ser de fora para dentro, é uma coisa que é um acesso a um nível mental seu, né?
Sim, exatamente.
Um mental superior, é acessar uma rede, né, que existe. Então, por isso que eu digo assim, a mediunidade, eu acho que assim, quando você tem um médium e ele psicografa uma mensagem, geralmente ela tem lá o autor, né? Tem lá uma assinatura, ó, fulano de tal, né? Eu acho que isso é uma psicografia, né? Você tem ali uma pessoa que tá ali, talvez entrando no campo de, né, vibracional ali, e tá se conectando ali e passando essa mensagem. Eu acho que a canalização, ela é um download, como na questão da ideia, né? Tá. De algum lugar que tá lá, né? E por algum tipo de conexão e tal, do teu estado, você vai lá e acessa isso. E para mim começou, eu comecei a fazer isso meio sem querer. Um dia eu tava na frente do computador, me veio a vontade de escrever, não sabia o quê, eu fiquei na frente do computador e começou a vir uma série de, na minha cabeça no momento, de frases aleatórias, né? Eu nem olhava o teclado, né? Digitava lá com erro de digitação e, né, letra duplicada e tal. Então, quando eu acabei aquilo e fui ler, eu falei, puta, não tem nada a ver com nada. E aí fazia sentido.
Exatamente, né? Fazia, eu lembro que eu li isso.
Tinha umas coisas bem abstratas, bem malucas e tal, mas fazia sentido. E depois aquilo foi refinando, assim. E eu fui fazendo, aí o Morgan falou, pô, vamos fazer um podcast, de repente você publica isso, né? Isso pode ser bacana para as pessoas ouvirem e tal, né? Então eu comecei a gravar esses textos e tal.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já chegou a perguntar se tem alguém passando isso para você quando que você está escrevendo?
Não, não.
De repente você pode tentar fazer essa pergunta para ver se aparece alguma coisa,
pode
não?
Pode ser, porque às vezes vem um nome, como se fosse o nome do texto, né?
Ah, sim, você já passou uns nomes meio malucos até, né?
Sei lá, tem um nome que eu lembro, né, que é Mantu, né? Que é um nome estranho, assim, mas veio esse nome para ser o nome do título do texto, né? Enfim, e outros mais claros, outros mais abstratos, mais estranhos. Mas eu nunca perguntei, pode ser um exercício para fazer.
Até para entender, né? Entender um pouquinho melhor esse processo.
Exatamente.
Então, assim, vamos tentar resumir, então. Então, a criatividade nada mais é do que a gente sintonizar o mundo das ideias onde já está tudo lá.
Eu acho que sim. Eu acho que... Porque, assim, a criatividade é nada mais do que você buscar uma estrada diferente, né? Ou seja, se você tem um caminho entre o ponto A e o ponto B, a criatividade é você buscar outras formas de chegar no ponto B, né? Que não foram traçadas ainda, né? Sim, você vai por aqui, sim, pela esquerda, dá uma volta maior, mas de repente nessa volta você conhece uma coisa interessante que vai contribuir para você chegar com uma coisa legal no lado B.
Então, é como se fosse tudo um processo só, né? Começa com um processo mental e ele passa se refinando assim de uma maneira que a gente consegue sintonizar daí outras dimensões para chegar nesse mundo das ideias. Seria isso, né?
Tudo é um processo só. Eu acho que é você buscar os caminhos diferentes, tentando manter a serenidade, ansiedade baixa, uma vibração bacana para que você conecte e tenha um insight, né? Mas para chegar ao insight, você pode ter todos esses exercícios criativos, né? Tanto que tem pessoas que preferem um processo mais lúdico, né? Trabalhando com, pegando, ficar mexendo em objetos, né? Folheando livro, andando na rua, tomando café. Enfim, cada um tem o seu processo de baixar a frequência e entrar nessa conexão, né?
Deixa eu contar uma coisa. Tem um exercício que eu, muitas vezes, eu dou para quem eu oriento, que é um exercício onde eu peço para a pessoa sentar com uma folha em branco e começar a escrever, certo? É um exercício que eu acho que todo ouvinte deveria fazer esse exercício. Principalmente agora, que a gente está nessa quarentena, pega uma folha em branco e começa a escrever. Deixa fluir, não importa o que saia, deixa. Porque de uma certa forma você vai estar lá acessando ou começando a acessar o mundo das ideias. Quando a gente começa a fazer esse exercício, é como se a gente encontrasse essa conexão. Essa conexão é uma rota, é uma rota mental, né? De repente, quando a gente treina isso, quando aparece um problema para a gente resolver, a gente já está treinado, aquela rota mental a gente já tem. Então, acho que isso de... Deixa eu voltar aqui, que passou o caminhão. Quando a gente treina isso, a gente cria essa rota mental e vai facilitar essa resolução de problemas. Concorda, Marcos?
Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, quando você faz um exercício desse, que é meio quase que eu comecei a fazer sem querer, você, no mínimo, se você escrever sem pensar, você está acessando ou o teu inconsciente, ou você está acessando o teu mental superior, né? Ou, já de cara, você pode acessar realmente esse campo das ideias. Mas esse exercício, eu acho que é muito legal, de você, né, ficar ali escrevendo. Porque, assim, eu acho que esse exercício faz o quê? Você começa com uma conexão, sei lá, de 10 mega, né? Conexão. Então, com esse exercício, e você fazendo, e focando, e trabalhando isso, sua conexão vai subindo. Vai chegar lá, 100 megas, 200 megas e tal, né? Ou seu celular ia chegar no, chegar no 5G, né? Porque a conexão vai ficando mais fluida, mais limpa, com menos ruído, né? Falha menos, né? Como se fosse uma conexão de celular, né? Não vai ficar ficar falhando. Então, eu acho que o exercício faz com que essa conexão saia de uma conexão pobre, ruim e tal, para uma conexão banda larga, assim, de alta velocidade. Então,
então, Marcos, vamos aperfeiçoar um pouquinho esse exercício. Semana passada eu passei uma frequência, que é uma frequência que ajuda a elevar o sistema imunológico e ajuda a combater o coronavírus. A grande maioria dos ouvintes já tem essa frequência. Quem não tem, me manda um WhatsApp, que é 15 991085508, que eu envio para vocês pelo WhatsApp essa frequência. Com essa frequência em mãos, vocês vão fazer o seguinte: põe a frequência para tocar, papel e caneta na mão, e começa a escrever escutando a frequência. É um exercício. Veja bem, nessa frequência tem a informação do combate ao coronavírus. Eu quero ver o que vai acontecer com a conexão de cada ouvinte, o que cada ouvinte vai pegar ao escutar essa frequência e vai colocar no papel.
Legal, gente.
Porque você vai estar se conectando a essa energia do que está acontecendo no mundo, tá? E entre em contato comigo, contem para mim experiências que vocês vão ter.
Bacana.
Só para a gente terminar, eu queria que você contasse o que aconteceu hoje cedinho com você.
Eu estava contando para o Marcelo que, acho que era 6:30 da manhã, o lado que minha esposa dorme da cama, o estrado quebrou, né? Quebrou não. Escapou o apoio dele e ele desceu. E eu, meu coração subiu na boca, né? Achei que tava caindo prédio, né? Sei lá, cara. Fora o barulho, né? A sensação de você acordar caindo, né? Com barulho. Então é legal, eu tenho essa tarefa agora na quarentena aqui de arrumar minha cama.
Muito bem. Gente, muito obrigado, Marcos César. Valeu, ouvintes, por vocês estarem escutando esses episódios extras aí. E a gente vai estar promovendo muito mais conteúdo nessa época, né? Marcos César vai voltar aqui em outros episódios para a gente falar de outras coisas. Tá? Eu queria que você deixasse o seu contato aí, seu Instagram, seu podcast.
Ah, tá legal. Meu Instagram é Marcos_Teixeira_. E o meu Facebook é Marcos Teixeira. E tem mensagem para você também, né, que tá no Spotify, que é onde tem as mensagens.
Muito legal. Marcos, mais uma vez, obrigado. E logo mais, ouvintes, estarei de volta com o Alê. O Alê não participou hoje porque não deu certo os horários, mas estará de volta aí no próximo episódio. Grande abraço a todos. Até mais.
Falou, até a próxima. Tchau, tchau.
Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alê Escapol.